Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária no Timor-Leste, aqui agora com você para um episódio super especial e misto. É um podcast da série em comemoração aos 22 anos da PMT, mas também é um Vidas que Inspiram, homenageando uma pessoa que foi importantíssima para os rumos da missão transcultural realizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Quer saber quem foi o pai das missões contemporâneas da IPB? Então fica comigo e seja inspirado.
Uma vida dedicada ao Senhor, uma história marcada pela submissão. Ele era um homem comprometido em pregar o Evangelho em todas as nações.
Azor Ferreira. Ele foi o segundo filho de Policarpo Ezequiel Ferreira e Teresa de Oliveira. Nasceu em 13 de dezembro de 1932, na cidade de Catanduva, interior de São Paulo. Ele foi irmão de Joel, Eunice, Débora e Daniel, um irmão que morreu na primeira infância. Seus pais eram lavradores, mas na década de 40 se mudaram para São Paulo, capital, onde passaram a frequentar a Igreja Presbiteriana Conservadora. Azor cresceu em uma família de crentes fiéis em Deus, praticantes do culto doméstico, apaixonados pela obra missionária. Mas isso não impediu que na juventude, depois de cumprir o tiro de guerra, Azor se afastasse do evangelho e, nas palavras dele, vivesse uma vida de noitadas enquanto buscava uma carreira como jogador de futebol no Paraná. Foi apenas em 1955, aos 22 anos, que o jovem Azor e Odilair Chagas, que viria a ser a sua futura esposa, se converteram no mesmo dia na Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, Paraná, onde se casaram em 29 de setembro do ano seguinte. 2 anos depois do casamento, em 58, ele larga o futebol profissional, deixando algumas amizades, mas não sem antes compartilhar seu testemunho aos amigos. Abre aspas, eu continuo querendo a amizade de vocês, mas não vou mais viver o mesmo tipo de vida que tive até agora. Eu tive uma experiência com Deus, ele mudou minha vida e me deu uma nova direção, e agora eu sou um crente em Jesus. Fecha aspas. E assim, deixou as noitadas e os amigos para trás, a fim de construir, como seus pais fizeram, um lar cristão para sua esposa e os 5 filhos que viriam a ter: Joel, Gutenberg, Eliseu, Silmara e Azor Júnior. Esse testemunho está em seu livro Memórias de um Semeador, As Aventuras de um Cristão Leigo, Vida e Obra Missionária, publicado em 2017. Em seu livro, Azor também fala que Neguinha, que é como ele gostava de chamar a sua esposa, foi quem fez do seu lar um lugar acolhedor para todos que precisassem de refúgio, conforto ou alimento. E claro, Neguinha foi a sua maior incentivadora e companhia para as aventuras missionárias nas quais ele se envolveu. Quando ela ficou doente, já no final da vida, ela não podia acompanhar fisicamente, mas sempre o acompanhava em suas orações, enviando mensagens por toda a viagem. Pouco antes de completarem 60 anos de casamento, Odilair Ferreira, carinhosamente conhecida como Dona Dela, faleceu em 21 de fevereiro de 2016. No dia seguinte, foram feitos 2 cultos pela sua vida e passamento na Igreja Presbiteriana da Penha e depois seu corpo foi cremado no crematório de Vila Alpina. Depois do futebol, Azor se dedicou ao comércio autônomo de pneus, residindo em Taubaté, São Paulo. Ele se impressionou com o zelo evangelístico da igreja local. Em 1959, ele se muda para a capital, passa a frequentar a Igreja Presbiteriana da Penha, mas logo em seguida se muda para o Rio de Janeiro, onde frequentou a Igreja Batista de Olaria, que era pastoreada pelo seu irmão, Joel, e também era uma igreja muito envolvida com missões. Poucos anos depois, ele retorna a São Paulo e passa a frequentar a Igreja Batista da Penha, colaborando com o trabalho de evangelismo na favela do Corinthians por cerca de 3 anos. Foi só no dia 8 de agosto de 1965, com 43 anos, é que Azor volta para a Igreja Presbiteriana da Penha, onde permaneceu até a sua morte. Lá ele ocupou a função de diácono e em 75 foi eleito para a função de presbítero, que ocupou até que se tornasse emérito e foi conhecido até o final de seus dias como Presbítero Azor. Querido ouvinte, nós vimos que apaixonados por missões nascem em um lar que ama missões e crescem em igrejas que zelam pelo trabalho evangelístico e missionário. Para que a vida do Azor inspirasse você hoje, ela foi inspirada por outros. E a gente ouve agora a irmã do Azor, Eunice Ferreira, nossa querida Nice, coraçãozinho para você, que até hoje trabalha no escritório da APMT. Ela sempre foi o braço direito de Azor e ela conta um pouquinho sobre essa influência que ele teve lá na infância.
Sobre a obra missionária, já começou na infância dele, quando a minha mãe passou para ele, já fazendo assim já uma história que até ele contava muito nas igrejas, que chamava sobre a galinha missionária. Ela separou uma galinha e essa galinha botava ovo e ele foi assim reproduzindo. E ele que saía vendendo os ovos da galinha, ele que saía lá. Isso ficou na infância dele. Quando ele foi mais adulto, essa visão voltou na mente dele e aí ele começou. Ele tinha uma pequena... sítiozinho, e nesse sítio tinha lixia, tinha carambola. Então ele começou, vendia as carambolas, vendia as coisas. Vendia não, ele pedia oferta. Então a pessoa, ele dava uma quantidade para a pessoa e a pessoa ofertava o que queria. Às vezes pouco, muito, mas sempre ele recebia uma oferta. Essas ofertas eram destinadas para a obra missionária. Depois, mais tarde, ele começou, como ele trabalhava com pneu, geralmente ele chegava para uma pessoa e falava, ah, você vai trocar os pneus? Então, o que você vai fazer? Me dá esses pneus usados que eu faço alguma coisa. Ele vendia esses pneus usados e esse dinheiro revertia para missões. Aí isso ele fez muito tempo, até que uma vez surgiu as mexericas, que ele tinha uns pés de mexerica, e essas mexericas também ele achou assim... por bem de destinar um tanto das mexericas para obra missionária. Quando ele fez com lá, então ele fazia, sacolava, já tinha uma equipe já que ensacolava as mexericas, e ele saía ofertar em várias igrejas. Nessas igrejas, realmente elas davam oferta. Uns davam bastante, outros davam pouco, mas sempre ele recebia uma boa oferta. Essa oferta ele destinava a projetos missionários. Muitos missionários foram abençoados, tanto como bens materiais, como também como oferta para os campos missionários. Ele fez isso até o final da vida dele. Quando ele terminou, antes dele falecer, ele já deixou tudo marcado, igrejas, quantas mexericas, todinho. Só que o Senhor levou antes. E hoje tem algumas pessoas que continuam com esse projeto, que chama as Missioricas para Jesus.
Querido ouvinte, aos 88 anos, Azor ainda mantinha uma equipe que visitava a igreja com as mexericas, em troca de ofertas missionárias, essas missioricas. E ele ainda trabalhava como autônomo no ramo de pneus. E aos finais de semana visitava igrejas de norte a sul do país. Que ânimo, hein, querido ouvinte? E fica a inspiração. Que tal separar uma parte do que você tem e dizer que tudo que vier dessa árvore, desse produto, desse cliente, será doado para a obra missionária. Fica a dica.
Tua vida é um exemplo, um presente de Deus, de quem vive por fé e caminha para o céu.
Trouxe novos desafios para a obra missionária. E estes desafios marcaram a transição da JME, Junta de Missões Estrangeiras, para a APMT, a atual Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A APMT é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo trabalho missionário em contexto transcultural dentro e fora do nosso país. No início dos anos 2000, já éramos 90 missionários em 27 países. Hoje, 22 anos depois, somos mais de 270 missionários em 42 países. No Brasil, estamos atuando entre os indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades de imigrantes, como hispânicos, haitianos, chineses, árabes e afegãos. Lembramos com gratidão dos pequenos começos do passado e somos conscientes dos desafios do presente. E agora, depois de 2 décadas, estamos prontos para uma nova fase da missão transcultural da IPB por meio da APMT. Venha celebrar com a gente! Acesse apmt.org.br e leia também a edição especial do nosso aniversário na revista Alcance. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Telegram. E claro, não perca a série especial de aniversário no podcast Missionando. APMT, 22 anos servindo a Igreja na missão transcultural.
Nós sabemos que o presbítero Azor sempre foi um apaixonado por missões e conhecemos um pouco da sua caminhada aí com juntas e agências missionárias. Mas antes disso, ele se envolveu com um grupo de jovens. Parte desses jovens era da sua igreja. Em 1968, um rapaz da mocidade da Igreja Presbiteriana da Penha, Josafá Vasconcelos e seu amigo Jaziel Botelho, fundaram o Ministério Jovens da Verdade, o JV. Os dois eram seminaristas do JMC, que então era em Jandira, e queriam evangelizar através da música e de acampamentos. Azor, claro, logo começou a apoiar essa iniciativa dos jovens e com seu caminhão e sua Kombi, levava e trazia os jovens dos acampamentos. O JV cresceu e se tornou uma missão interdenominacional, que reunia mais de 100 jovens de várias igrejas. E Azor sabia que eles queriam um local próprio para montar o acampamento do JV. Ele até foi com eles falar com o proprietário de um terreno em Cumbica e pedir a doação do terreno, que não foi concedida. Mas numa conversa informal que ele teve num ônibus, ele encontrou uma pessoa de Arujá e essa pessoa colocou ele em contato com um corretor. Azor então chama os jovens e eles vão ver o terreno. Como todo estudante, esses jovens não tinham dinheiro. O presbítero Azor deu de entrada um carro que era do seu irmão. Ele tinha deixado esse carro aos cuidados do Azor para ele vender. E Azor dá de entrada no terreno e deixa as parcelas por conta dos jovens que fizeram pedágio nos faróis de São Paulo por 1 ano até pagarem todo o terreno. Azor e sua esposa Dona Adela doaram oficialmente o terreno para a Missão Jovens da Verdade em 1972. Ouça um pouquinho da história do Azor com esses jovens nas palavras do hoje pastor Jaziel Botelho.
E conhecemos então o Azor Ferreira, que era presbítero da Penha e dono de uma... de um depósito de pneus, e ele tinha um caminhão e tinha uma Kombi, e o caminhão levava os acampantes para o acampamento e trazia. E por causa da Kombi dele, a gente começou a viajar com ele, visitando as igrejas, cantando, dando testemunho. E aí começamos a nos reunir na Igreja da Penha no sábado à tarde para um treinamento de jovens que se aproximaram da gente, jovens de outras igrejas. E esse treinamento no sábado à tarde cresceu, e aí tivemos que sair da igreja, né, do templo, e a Zoe então nos convidou para ir para a casa dele. Ele morava no Tatuapé, numa casa térrea, e tinha uma garagem grande. Então a casa do Azor passou a ser a nossa casa. Ele tinha 5 filhos e mais uns 15 que era dos jovens da equipe dos Jovens da Verdade, né? Muitos dos Jovens da Verdade dormiam lá, moraram lá. E ele foi ele e a esposa Odelaí, né, que a gente chamava de Dela, eles foram nossos pais adotivos. Ele voltou a participar junto com a gente no conjunto que a gente chamou Dinos da Verdade, né? Ele viajou várias vezes para Salvador com a gente e para fazer trabalhos nas igrejas. E o alvo dele, o último alvo, era comprar uma van para fazer uma equipe de evangelização. Essa van foi comprada pela Igreja da Penha, mas infelizmente Deus levou ele, recolheu ele não teve oportunidade de ver isso. Mas foi sempre um pai e um provedor para a missão Jovens da Verdade. É o nosso conselheiro vitalício.
Querido ouvinte, ele se converteu aos 22 anos e aos 88 anos ele tinha o alvo de comprar uma van e fazer evangelização itinerante. Essa vida te inspira, querido ouvinte? É claro que sim.
Sua vida é preciosa, é uma inspiração para muitos descrentes e milhares de
Quando o amor de Deus alcançou Azor Ferreira, o transformou e despertou nele uma paixão pelos perdidos, e isso transbordou em serviço junto à Igreja Presbiteriana do Brasil. Logo que chegou na Igreja Presbiteriana da Penha, serviu ativamente entre os homens, eleito no final de 66 para a função de presidente da União Presbiteriana de Homens, a UPH local. Em 70, eleito presidente da Federação de UPHs do Presbitério Leste Paulistano. Na década seguinte, entre os anos de 81 e 90, ele foi presidente da Confederação Sinodal de UPHs do Sínodo Leste de São Paulo. Alguns anos, em 2012, no dia 31 de março, na Igreja Presbiteriana da Penha, ele recebeu a comenda de Homem Presbiteriano Padrão 2011, uma comenda oferecida pela Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, que é a UPH Nacional. Quando Azor chegou na igreja, o conselho não deu muita atenção aos anseios missionários dele. O pastor dizia: "Você é leigo, você não sabe o que a igreja precisa." Muitos anos mais tarde, foi ele que deu um conselho para o novo pastor, Amauri Oliveira: "Quer que sua igreja cresça? Invista em missões." Hoje, esse pastor é vice-presidente da PMT. Mesmo sem muito apoio da liderança, nos seus 20 anos com a UPH local, ele planejou e trabalhou para o começo de vários pontos de pregação: o de Jardim Dutra, Jardim Acácio, Jardim Castelo, Engenheiro Goulart, Jardim Marina e Jardim Campos. E os seis se tornaram igrejas durante a década de 1980. Ainda na sua caminhada missionária dentro da IPB, em 1982, Azor entrou para a Assembleia da Junta de Missões Nacionais, a JMN, que é o órgão da nossa igreja responsável pela missão dentro do Brasil. Ele conta das muitas e muitas reuniões em que tinha a angustiante tarefa de escolher projetos e rejeitar outros, pois não havia recursos suficientes para todos os projetos que chegavam. Nessa época, ele conversava com Roberto Brasileiro, que ainda nem era presidente da IPB, e eles clamavam a Deus para que a Igreja Presbiteriana fosse uma igreja missionária, porque ela era capaz de ser uma igreja missionária. Parece que Deus ouviu as orações dos nossos irmãos. E claro que eles e muitos outros ficaram muito felizes em 2002, quando a Igreja Presbiteriana do Brasil aprovou sua filosofia de missões, em que destina 54% de todos os dízimos que chegam ao Supremo Concílio para a obra missionária, que até hoje trabalha em quatro frentes: JMN, a hoje APMT, que é a ex-JME, a APCOM, que trabalha na área de comunicação e também produção de material evangelístico, que a sua igreja pode solicitar gratuitamente, e o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, que foca especificamente em plantação de igreja. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer todas elas. Depois disso, em 1986, ele passa a fazer parte da Assembleia da Junta de Missões Estrangeiras, a JME, que era então responsável pela missão fora do Brasil. Assembleia, querido ouvinte, é diferente de diretoria. A Assembleia é eleita na reunião do Supremo Concílio e, dentre os 8 membros da Assembleia, eles elegem uma diretoria, isto é, presidente, vice, tesoureiro e secretário. Azor conta no seu livro que orou incessantemente para que não fosse eleito para o cargo de presidente. Ele sentia-se completamente incapaz de assumir a tarefa e pesava em sua mente o fato de nunca ter feito uma formação acadêmica adequada. Porém, ele também tinha feito um propósito com Deus, de nunca dizer não a qualquer cargo que fosse indicado ou eleito. E acabou que ele foi presidente da JME por toda a década de 90. O presbítero Azor fez parte do grupo que pensou e elaborou essa mudança da JME para a APMT, então Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, responsável pelo trabalho transcultural da Igreja Presbiteriana, tanto fora como dentro do Brasil, por exemplo, entre povos indígenas ou outras minorias como árabes, chineses, sírios e outros. A APMT é uma autarquia da Igreja Presbiteriana que foi fundada em 2000, substituindo então a JME. Nessa série, APMT 22 anos, você pode dar uma olhadinha lá no episódio Mudanças Além do Nome, onde a gente fala um pouquinho sobre essa transição. O presbítero Azor, além dos 10 anos na presidência da JME, foi vice-presidente no primeiro mandato da APMT até o ano de 2004 e, a partir de 2006 até 2012, foi o tesoureiro. Por outros 2 anos, ainda foi membro da Assembleia, sem fazer parte da diretoria, e, por fim, foi nosso divulgador, divulgando o trabalho missionário que a APMT realiza, fazendo isso até o final da sua vida. Querido ouvinte, Azor Ferreira serviu ao Senhor, amando a sua obra em todo o tempo e se envolvendo com o PH, Jovens da Verdade, JMN, JME, APMT. O presbítero Azor recebeu a alcunha de Pai das Missões Contemporâneas da IPB. E seu trabalho é tido como um divisor de águas na história das missões transculturais da nossa denominação. Ele amou missões, ele investiu em missões. De várias formas, ele ajudou a levantar recursos para as missões. Conscientizou igrejas sobre a obra missionária, visitou missionários nos campos, pastoreou vocacionados, pastoreou pastores e pastoreou missionários. Ouça agora o missionário Ronaldo Lidório falando um pouquinho sobre a visita do Azor a Gana.
Meu nome é Ronaldo Lidório e é uma alegria falar sobre o querido Azor Ferreira, homem de Deus que marcou a minha vida, a vida da Rossana, minha esposa, dos nossos filhos também, alguém que realmente foi uma bênção para nós, caminhou conosco desde o início do nosso chamado missionário e realmente, ao longo das décadas, foi o nosso encorajador, foi o nosso conselheiro, graças a Deus por sua vida. E algo que nos marcou também foi a visita que recebemos dele com outros irmãos, quando nós morávamos ainda na África, entre os Concombas, na aldeia de Koni, uma aldeia naquela época bastante remota, em local bastante isolado, difícil acesso. E ele, com toda aquela disposição que lhe era característica, ele ali foi, empreendeu uma viagem longa de carro, depois caminhou conosco ali, longas distâncias para visitar também outras aldeias. Ele encorajou os irmãos na fé no Senhor Jesus, conversou com os chefes das aldeias, ele foi homenageado ali também pela igreja, a Igreja Concomba. Realmente foi um momento muito especial pelo qual nós louvamos a Deus, né? Alguém que deixou a marca da obra missionária, mais do que isso, a marca de ser alguém que ama e segue o Senhor Jesus.
Ouça agora a missionária Emma Castro falando um pouquinho sobre uma conversa que ela teve com o Azor quando ela e o esposo eram missionários no Paraguai.
Estou lembrando aqui também que teve uma vez que nós, como missionários no Paraguai, viemos aqui para São Paulo e nós hospedávamos sempre na casa dele, da dona dela, nos recebiam sempre com muito carinho. E teve uma vez que nós estávamos muito cansados e não sabíamos como fazer alguma campanha, estávamos com muitos projetos e todo projeto missionário requer de uma verba de financeira para que as coisas possam acontecer. E nós viemos aqui, falamos com ele, ele orou conosco, ele se ajoelhou e ele falou para nós, fez uma pergunta: se no teu projeto tem vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus, pode contar com Jesus, que Jesus está com vocês. Essa foi a palavra que tocou muito nosso coração. Ele, naquele dia, não deu nenhuma oferta, mas nós voltamos para o Paraguai sem nenhuma oferta para o projeto, mas com o coração cheio de inflamados de fé, de esperança, de saber que Jesus realmente está com aqueles que estão trabalhando por ele e para ele.
Nas palavras do executivo da PMT, o missionário pastor Marcos Agrippino, enquanto parte da diretoria da PMT, o Azor teve influência direta nas decisões do avanço na obra missionária transcultural, e as marcas que ele deixou perpetuam para a eternidade. Se você, querido ouvinte, quiser encontrar o legado de Azor Ferreira, é só olhar para a Europa, África, Américas, Ásia, Oceania, qualquer um dos 42 países ou a um dos 24 projetos transculturais em solo brasileiro, onde um dos nossos 250 missionários atua. Ali está a marca, o legado e a inspiração de Azor Ferreira para a sua vida.
Sua vida reflete Jesus, sua vida é uma luz. Seus lábios expressam a mensagem da cruz.
Uma frase que o presbítero Azor gostava de falar: eu amo a obra missionária porque sem ela eu não seria feliz. É claro que esse homem foi um entusiasta pela obra missionária e até hoje ele nos inspira. Mas ao ler um pouco sobre a sua vida e ao assistir e, posso dizer, participar do culto de gratidão pela sua vida, eu percebo que antes da missão, o que marcou a vida de Azor Ferreira foi o amor. Ele era uma pessoa amada e que amava. E se eu fosse dar a ele uma alcunha, eu tomaria emprestado do apóstolo João, a qualidade de discípulo amado. Ainda o discípulo que amava e era amado. Essa ideia fica bem clara nas palavras do missionário da PMT e também pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, Cássio Silva.
A memória que eu tenho do Azor é de um homem que amou a Deus. Um homem que entendeu o profundo amor de Deus por ele e respondeu a esse amor amando intensamente a Deus. Amou a palavra de Deus, amou a igreja de Deus, amou a missão de Deus. Assim como amou intensamente a sua família, amou intensamente os seus irmãos de fé, a sua igreja local, a sua denominação, amou intensamente os seus amigos e amou intensamente os perdidos, os de perto e os de longe. Sua vida nos desafiava a amar mais a Jesus, e o seu legado nos desafiará a cumprir a missão de Jesus.
Amor e missão andam juntos. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Azor era conhecido por ser discípulo de Jesus, e nisso ele fazia Jesus conhecido. O amado Azor, o presbítero, o pai das missões e dos missionários, no dia 31 de março de 2021, depois do Covid e de um AVC em consequência do Covid, faleceu no Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo, e também foi cremado. O culto em gratidão à sua vida, você pode acessar o link aqui na descrição também, aconteceu na Igreja Presbiteriana da Penha. E, querido ouvinte, as homenagens prestadas por familiares, amigos, irmãos queridos, foram uma verdadeira biografia missionária. Querido ouvinte, a PMT faz 22 anos e, com muita certeza, muitos foram os nomes que marcaram esses anos. Mas eu deixo aqui para vocês um pouco da vida de Azor Ferreira. Eu espero que essa vida inspire você a amar missões como ele amou. Eu sou Tabata Mori, fico aqui agora com você.
São tantas as lições que me ensinou e continua ensinando a tanta gente que missões só se faz com muito amor.
Esse episódio contou com informações de Débora Ferreira, Jaziel Botelho, do jornal Brasil Presbiteriano, da revista Alcance, do site apmt.org.br e do livro Memórias de um Semeador, As Aventuras de um Cristão Leigo, Vida e Obra Missionária, de autoria do próprio Azor Ferreira, além do culto de vida e passamento de Azor Ferreira. As transições desse episódio são trechos de músicas do pastor missionário da PMT, Cornélio Castro, em homenagem ao Azor Ferreira.
A PMT, 22 anos servindo a Igreja na missão transcultural. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando!